E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Olá, ouvinte da Rádio Facop. A partir de agora, passamos a apresentar a edição especial do programa Frente a Frente. Estamos recebendo em nossos estúdios o jornalista Leandro Nigri, editor executivo do jornal O Imparcial. Nigri é formado pela Faculdade de Comunicação Social de Presidente Prudente, a Facop, na turma de 2004. No ano anterior, havia ingressado no jornal como estagiário, onde permanece até os dias de hoje. Foi repórter, editor de cadernos e atualmente é o editor que chefia a redação. O Imparcial está entre os mais antigos jornais do interior paulista, sendo que, em 2 de fevereiro de 2014, completou 75 anos. Com tiragem diária de aproximadamente 10 mil exemplares, o Imparcial circula em 33 municípios. Sua área de cobertura é ainda mais ampla, pois alcança 56 cidades que compõem a 10ª região administrativa. O Imparcial está entre os 22 mais conceituados jornais do Brasil. A redação do jornal emprega 27 profissionais nas funções de repórter de texto, repórter fotográfico, colunista social, diagramadores, paginadores e editores. Aos 31 anos de idade e entrando no 14º ano de sua carreira, Leandro Nigri conduz a ampla produção do noticiário. Sua ascensão profissional e sua experiência motivam essa entrevista que iniciaremos agora. As perguntas passam a ser feitas por alunos do 5º Termo de Jornalismo Noturno da Facop. Leandro, seja bem-vindo. Obrigado por ter aceito o convite e falar um pouco mais sobre sua formação e outras experiências fora de Imparcial.
Eu que agradeço o convite. É uma honra para mim poder partilhar um pouquinho da experiência que eu vivo no dia a dia.
Oi, meu nome é Caroline.
Olá,
e eu
Caroline.
Queria saber, com o surgimento dos jornais online, quais os artifícios vocês usam para estar prendendo o leitor ao jornal impresso?
Bom, eu acho que essa é a pergunta que eu mais recebo ultimamente. A batalha é bem difícil, vamos dizer assim, mas eu acho que o mais importante nesse processo é nós trazermos o factual, que já foi divulgado pela imprensa online ou pelas televisões, né? Pelo telejornalismo, pelo radiojornalismo, né? A gente precisa trazer isso com textos mais condensados, com textos mais completos no dia seguinte. Eu acho que é isso que garante, além dos nossos trabalhos específicos, né? Nossos conteúdos exclusivos, com relação à pauta, com relação à investigação, com relação à produção. Essa rotina, essa é a nossa rotina no jornal impresso. Então a gente tem investido muito na pauta para captação de informações diferenciadas. A gente troca experiência e troca informações mesmo com a reportagem. Tem sempre um feedback da reportagem com relação ao que foi apurado, ao que conseguiu de informação. A gente lê o que foi veiculado pelos sites, o que acompanha. A gente fica lá na redação, mas a gente está acompanhando o que está na rádio, né? A gente fica ligado com o rádio ligado, a gente fica com a TV ligada no horário dos telejornais. Então a gente tem esse feedback para poder falar, olha, isso aqui ninguém trouxe, esse gancho ninguém trouxe até agora. Então é por aí que nós vamos, essa é a linha de trabalho e essa deve ser a repercussão em cima do que a gente apurou. Porque não basta trazer uma informação solta, né? A gente tem que buscar uma condensação ali para aquela informação diferenciada que a gente conseguiu captar diante do factual que já foi trabalhado no dia anterior. No nosso caso, que o jornal só sai no dia seguinte, né? No dia anterior, por todos os veículos que têm esse benefício aí do imediatismo, né?
Bom, meu nome é Ana Paula e aproveitando a pergunta dela, eu queria saber qual é a sua visão com as novas mídias e se você acha que o jornal impresso vai ter um fim.
Não acredito que vai ter um fim, Ana Paula. Assim como o cinema não teve um fim com o advento da televisão, eu acho que sempre vai ter leitor para o impresso, mas vai ser necessário que o impresso se adeque às necessidades desse novo público que nós temos agora. Nós temos um público que vem que está acostumado com aplicativos, que está acostumado com leituras online, ou mesmo um público que nem está acostumado a ler, né? A gente percebe isso na grande maioria dos leitores. Muitas vezes fazem eu vejo comentários em redes sociais acerca de uma manchete, né? Muitas vezes os comentários não têm fundamento algum. Teria fundamento se a pessoa tivesse lido o texto, porque às vezes a informação que a pessoa questiona está lá no texto. Então a gente percebe que mesmo no online, o leitor ele tem uma certa deficiência em relação a isso, né? Quem se apaixona pelo impresso, quem busca a informação no impresso, embora eu acho que seja um público bem segmentado, né? Eu acho que não abandona o impresso pelo online. Eu acho que hoje, assim, existe uma concepção de que todo mundo... hoje todo mundo faz jornalismo, né? Porque aconteceu um acidente, você tira foto, posta no site e você ainda condena a pessoa, por exemplo, num caso de um acidente de trânsito. O motorista avançou, o sinal vermelho, fez isso. Então, assim, isso me preocupa muito com relação a esse novo tipo de jornalismo que vem sendo... que para mim não é jornalismo, né? O jornalismo depende de apuração, de investigação, né? Então, hoje as pessoas estão acreditando que fazer jornalismo é de qualquer forma, de forma superficial. Então, eu acho que o jornal impresso tem esse diferencial de poder trazer o aprofundamento no dia seguinte, garantindo que o leitor permaneça ligado a ele. A gente tem um projeto que é o projeto O Imparcial na Escola. O jornal disponibiliza exemplares para 32 escolas do município de Presidente Prudente, gratuitamente. Cada uma delas recebe 10 exemplares. E os professores trabalham esse jornal na sala de aula, de acordo com a necessidade, alguns diariamente, outros 2-3 vezes por semana, outros mais do que isso, né? A nossa proposta é despertar nesse pequeno cidadão essa criticidade, né? Essa necessidade de tá antenado com o mundo, mas não de forma superficial, né? E acredito que ali a gente esteja plantando 1, 2 ou 100 sementinhas que sejam, né? Mas para que eles busquem informação com credibilidade.
Meu nome é Sérgio. Eu queria saber que tipo de matéria que rende mais hoje em dia no jornal impresso e se há alguma diferença de antigamente para hoje em dia.
Olha, todo tipo de matéria rende, né? Obviamente que as que têm uma repercussão maior, que são de interesse público, casos que envolvem serviços públicos, transporte, educação, saúde... elas trazem um retorno maior no feedback, às vezes, de novos apontamentos, novas abordagens, né, direcionadas muitas vezes pelo próprio leitor. Com relação ao que, se isso mudou dos anos para cá, eu acho que não, né? Eu acho que nós enfrentamos no país muitas vezes os mesmos problemas que se arrastam há muitos e muitos anos. Então, obviamente pode mudar a abordagem que é feita, o estilo, mas o problema raiz normalmente é o mesmo, né? São déficits na área de educação com relação à aprendizagem, a número de vagas, é falta de transporte coletivo de qualidade, né? É problema na área de saúde com relação a filas e mais filas que se arrastam, para as pessoas que esperam exames, esperam consultas médicas. Enfim, com relação a serviços públicos, falta de esgoto em alguns locais, né? Recentemente é um problema ainda enfrentado aqui nos distritos de Presidente Prudente, embora tenha sido lançado agora um programa para que seja feito a partir de maio essa obra lá de revitalização. Os problemas, obviamente, não mudam. Então, basicamente, são os mesmos e os de interesse público são os que acabam trazendo um feedback maior à redação através do leitor.
Oi, meu nome é Fernanda e com essa atualidade que a gente está vendo, tudo é muito rápido. Então a gente vê que o jornalista ele trabalha contra o tempo. Como é que é para o impresso lidar com esse prazo de validade que uma notícia tem, por exemplo?
Perfeito. A informação ela tem prazo de validade instantâneo. O que aconteceu há 5 minutos, a informação já pode ser outra agora, né? Então a gente se preocupa muito, antes do fechamento, de checar o andamento de todas as informações. Nós temos equipes que entram pela manhã, equipes a partir das 8 horas, equipes que entram às 14 horas, e tem jornalista ainda de plantão, que entra um pouquinho mais tarde, de plantão na reportagem até 9 horas, mais ou menos, que é o nosso deadline de fechamento. Fora os editores que ficam lá monitorando e-mails e olhando as informações trazidas pelo site. Então, eu sempre falo que jornalista que não lê é passado para trás, né? A partir do momento que você está com uma pauta na mão, você tem que buscar não só a apuração com relação à resolução daquele problema, né, a resolução daquela pauta, mas assim que antes de você entregar o texto, checar, ver se aquela é a atual situação, porque jornalismo não tem hora para acontecer, né? Não tem hora para as coisas ocorrer para terem um desfecho. Vou citar até um caso que ocorreu hoje, por exemplo. Nós anunciamos há uma semana que o Parque dos Pinheiros, em Álvares Machado, recebeu, após 35 anos, vai receber pavimentação. Ontem nós recebemos a informação de que nós demos a matéria, tudo que estava tendo essa obra lá, só que ontem recebemos a informação que as máquinas estão paradas por falta de areia para nivelar o bairro, né, as ruas, para poder receber essa pavimentação. Checamos de manhã, realmente está faltando areia, as máquinas estão paradas. O secretário afirmou que hoje, até o final da tarde de hoje, conseguiria. No final da tarde, um outro repórter entrou em contato: olha, conseguimos, amanhã vai retomar, enfim. Eu poderia ter fechado com o primeiro repórter a matéria e colocar está prevista para hoje a retomada, né? Então a gente trabalha com o factual, a gente depende do factual. Então essa busca pela atualidade, pela atualização, melhor, da informação, ela é constante até o horário de fechamento do jornal.
Meu nome é Natália e eu gostaria que você nos contasse um pouco como que é a sua rotina como editor.
Olha, Natália, é muito gostosa, assim, vamos dizer. Eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu não me vejo fazendo outra coisa. E eu acho que a minha família também concordaria comigo, que me conhece um pouco mais a fundo, concordaria comigo. Hoje eu entro no jornal por volta da meio-dia, aí eu vou até as 7 da noite, por aí. Hoje eu já consegui, eu tô na chefia da redação há 3 anos, então ao longo desse tempo eu consegui adequar, colocar pessoas que tivessem capacidade para cada um dos cargos, para cada uma das funções, para as editorias, né? Então a gente tem a reportagem que inicia os trabalhos pela manhã, tem o pessoal da pauta que acompanha todo esse trabalho da reportagem. Em seguida vem um pessoal à tarde também para reportagem, pauta, os editores já chegam. Então eu consegui esquematizar um pouco o meu tempo, que eu tenho uma redação que funciona das 8 às 11 meia-noite, mais ou menos, né? Seria humanamente impossível estar presente dentro desse horário, né? Então hoje eu entro por volta da meio-dia, que eu tenho contato com o pessoal da manhã, o pessoal da tarde, saio por volta das 7 e pouquinho, que ainda tenho contato com os editores, os paginadores, os diagramadores, que são os que estão no fechamento da edição. Então a minha rotina basicamente é cuidar de toda a parte administrativa, toda a pauta do dia, né? Eu estou sempre em debate, em discussão com os editores, com o pessoal da pauta sobre novas produções. Nós produzimos reunião de pauta no final do dia para discutirmos manchete, assuntos que merecem destaque de capa, o que nós temos de foto. Basicamente, apontando as peculiaridades do dia em relação a cada uma das editorias. Então nós reunimos o editor de esportes, editor de cidades, o pessoal da pauta, tem o editor do Caderno Nacional, né? A editoria do 2, que fecha um pouquinho mais antes, ela já deixa esse material conosco também, para que a gente possa ter uma integração, possa contemplar todos os cadernos na capa. Então a minha função maior hoje é cuidar de todo esse processo para que as coisas funcionem bem e que a gente contemple o melhor para o leitor no dia seguinte.
Aqui na Rádio Facop, estudante do quinto termo de jornalismo, entrevista um jornalista, Leandro Nigri, editor executivo de O Imparcial.
Oi, meu nome é Nathalie, e numa das respostas anteriores, você disse que quem ama o impresso não abandona o impresso. Você, quando entrou para a faculdade, você já tinha vontade de ir para o impresso ou foi algo que aconteceu?
Quando eu entrei na faculdade, eu só sabia que eu queria ser jornalista. Eu não tinha ideia do que eu iria fazer após isso, né? Se a Sandra Santos estivesse aqui, ela iria confirmar o que eu tô dizendo. Uma vez ela perguntou, acho que no quinto termo, na época, o que a gente gostaria de ser. Terceiro termo, o que a gente. Que é na hora que você sai do tronco comum, né? O que cada um gostaria de ser. Eu escutei as mais variadas respostas. Ah, eu quero ser garota do tempo. Eu quero ser apresentador do jornal, né? Ah, não sei, na verdade eu fiz jornalismo, mas eu quero ser artista, né? Minha ideia é entrar na televisão, né? Ah, eu quero ser radialista. É uma paixão minha, é o rádio. Mas eu descobri o jornalismo na veia mesmo, né? Na prática. Antes do jornal eu fiz alguns ensaios. Eu falo que assim, eu só não fui pro rádio porque eu não gosto de ouvir minha voz no rádio. Mas então assim, eu fui pro impresso, me apaixonei pelo impresso. O Imparcial foi a minha primeira experiência a fundo mesmo num grande jornal. Entrei lá como estagiário em janeiro de 2003 e eu tive um acompanhamento na época. O secretário de redação era o Reinaldo Ruas. Ele, assim, ele me deu um ótimo amparo com relação à primeira experiência de trabalho num jornal, num grande jornal. E aí eu acabei me apaixonando, eu sabia que era aquilo que eu queria. E eu acho que quando a gente faz o que a gente gosta, a gente faz bem, né? Não sou ótimo, porque eu acredito que tenha tem bons jornalistas aí no mercado, mas ao mesmo tempo eu acho que aquele jornalismo de elite também já não é mais tão aceito pela o jornalismo intelectual por todos, por uma grande massa, né? Então eu fui me apaixonando e é isso, as coisas foram acontecendo. Eu amo jornal impresso, estou sempre aberto a outras experiências. Como eu disse, eu gosto muito de rádio. Algumas vezes a gente até fez algumas inserções para rádio lá dentro do jornal mesmo, algumas parcerias. Aos futuros jornalistas, vocês vão ver que na prática é que vocês vão sentir até mesmo a área que vocês vão se interessar um pouco mais. Há repórteres que se interessam mais por cultura, outros por educação, outros por matéria policial, né, pelo setor policial e tudo mais. Então, todas essas afinações vão ocorrendo ao longo da carreira.
Oi, eu sou a Gabriela. Eu gostaria de saber de você, você trabalhou em várias áreas dentro do jornalismo, repórter, editor. Eu queria saber em qual área você mais se identificou, mais gostou.
Bom, se eu falar que eu não gosto da atual, né? Eu corro risco. É, a atual, ela traz uma série de responsabilidades, ou melhor, ela traz a responsabilidade sobre todo o processo dentro da redação, né? Mas eu entrei como repórter geral. Eu fiquei um ano e pouco, mais ou menos, na reportagem geral. Depois eu fiz... aí eu fui pra polícia, fui repórter policial. Um mês só, durante uma cobertura de férias, aí acabei ficando um pouquinho mais. Depois eu entrei na edição do Caderno 2, que era o Caderno de Cultura. Confesso, assim, que não foi muito a minha praia, porque a gente trabalha muito com matérias frias, e eu gosto mesmo é da factualidade, da coisa quente, né? Da rotina do negócio acontecendo. Mas fiquei lá acho que uns dois anos e pouquinho. Depois fiz interinamente editoria de esportes, fiz também fechei o Caderno A, que é o caderno que nós temos os artigos de opinião, temos conteúdo nacional, internacional, economia, também muito apaixonante. Depois eu fui pra pauta, fiquei um bom período na pauta, e fui para a edição do Caderno Cidades. Fiquei no Cidades ao longo desses 11 anos, né? Eu fiquei na editoria do Cidades acho que uns 4, 5 anos, que é o nosso carro forte, né? O caderno mais importante hoje do jornal, que é o que traz as notícias da cidade, notícias da região. E desde então, aí do Cidades, eu acabei migrando para a editoria executiva, para a chefia de redação. Então, assim, eu não posso falar que tem uma que eu me identifico mais, porque eu sempre gostei de tudo, né? Mas eu amo o que eu faço, assim, independente de onde que eu esteja ali dentro hoje da redação, eu adoro escrever, né? Eu adoro escrever reportagens, eu gosto de escrever artigos. Então, talvez, assim, um pouco nessa minha função, o meu tempo acaba sendo destinado a cuidar de questões administrativas e tudo mais. Então eu tenho um pouco tempo para poder me destinar à escrita.
Aqui na Rádio Facop, estudante do quinto termo de jornalismo entrevista um jornalista, Leandro Nigri, editor executivo de O Imparcial.
Meu nome é Hélio Filho. Como sabemos, o avanço das tecnologias da informação e das novas mídias, houve uma redução drástica na venda de exemplares de jornais impressos. E é uma preocupação mundial, muitos inclusive acreditam no fim do jornal, eu particularmente não acredito, em sempre estar renovando com novos conteúdos, buscando esse público mais jovem, antenado na internet. E sabemos que o Imparcial foi um dos 6 escolhidos para o programa Pequena Grande Imprensa, entre 22 de todo o Brasil, no ano que comemora 75 anos. Né? Diante disso, o que podemos esperar de inovação no Imparcial, esse jornal de tamanha importância para a nossa região? Podemos ter de volta o bom e velho jornalismo investigativo e fiscalizador?
Olha, eu acho que esse jornalismo investigativo, fiscalizador, ele ainda existe, só que de forma diferenciada, né? O método de se fazer jornalismo, ele foi mudando muito ao longo dos anos, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas antigamente a gente traziam furos, né? Muitas vezes traziam-se furos, mas que na esfera judicial ou dentro do Ministério Público mesmo, comprovava-se que aquilo não tinha um fundamento. Então estourava, né, a informação, trazia a informação, mas depois comprovava-se, não tinha um... poderia até ter, mas talvez não naquela grandiosidade, né? Depois de todas as apurações da polícia, dos setores de investigação, Ministério Público e tudo mais, ou mesmo de passar pelo crivo da justiça, considerava-se que havia uma indenização, havia uma cobrança, havia uma prisão, né? Mas talvez de uma... hoje tudo se atenua, né? Hoje tudo... condena-se por 30 anos e a pena vira 5 anos, né? Então, assim, a nossa preocupação é sempre com a veracidade, mas com o fundamento de muitas denúncias. A gente recebe muitas denúncias, né? Mas a gente traz a informação, traz a denúncia, supostamente, muitas vezes com... tratando na condicional, até mesmo porque hoje... virou-se uma febre com relação à questão de busca por danos morais e danos materiais e tudo mais, e a gente fica nas mãos dos juízes, toda a imprensa fica na mão do judiciário com relação a muitas questões, né? E a gente sabe que o judiciário mesmo pautado em leis, as decisões são de seres humanos, né? De interpretações de seres humanos pautados ou baseados em lei. Mas acredito que eu acredito que não que o método de fazer jornalismo mudou, né? Mas voltando a outro questionamento que você fez, com relação ao projeto Grande Pequena Imprensa, o jornal foi contemplado no ano passado. Eu e o diretor administrativo participamos de um evento em São Paulo, na sede da Google, que reuniu 22 jornais convidados de todo o país, com uma proposta de trabalho voltada para uma assessoria, né, uma consultoria voltada para fomentar os pequenos jornais do interior. E então a gente sabia que já havia sido pré-selecionado com base numa série de critérios lá desse Projor, que é um Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo. E então veio para a resposta agora, na semana de aniversário de 75 anos do jornal, que nós estamos entre os seis jornais do país escolhidos para receber esse projeto, que é encabeçado pelo Observatório da Imprensa, e custeado pela Fundação Ford, pela Odebrecht, pela própria Google, né? Então, o que nós vamos receber? Nós vamos receber assessorias, consultorias em técnicas de redação, no setor de logística e distribuição do jornal e no gerenciamento de marketing. A gente está na mesma expectativa que você, que isso possa contribuir cada vez mais com o nosso trabalho, que a gente possa ir cada vez mais a fundo. A gente não está estacionado, a gente está sempre buscando melhorias. Nós queremos sim, eu acredito que nós mandamos reportagens, nós passamos por um certo crivo, né? Eu acredito no jornalismo que a gente faz, né? Estando à frente da redação, eu acredito no trabalho sério de toda a equipe, né? No comprometimento da equipe, falando especificamente da redação, e acredito que a gente possa cada vez mais ir a fundo, trazer cada vez mais informação quente, nós estejamos no interior, nós estamos antenados também a tudo que está ocorrendo na grande imprensa, né? Nós somos vinculados à Associação Paulista de Jornais, trocamos informações entre os editores também. Então eu acredito que tudo isso venha a somar para cada vez mais melhorar a qualidade do nosso conteúdo e assim atender à necessidade do leitor.
Oi, meu nome é Kelly. Eu queria saber um pouco assim, você está sempre fazendo cursos, sempre se atualizando. Eu queria que você falasse um pouco sobre a necessidade do jornalista de estar sempre se atualizando e da importância também disso na sua profissão.
Bom, jornalista que não se atualiza, ele estaciona, né? Como eu disse, ler é indispensável. Eu sinto uma certa dificuldade, principalmente nos iniciantes, que não tem uma bagagem de conhecimento em relação a conteúdo, a história, né? As pessoas chegam, vou usar o termo popular, boiando, né? Em relação à informação. E as pessoas precisam estar antenadas, né, ao que está acontecendo no mundo, a não se prender somente a casos, né, porque eu acho que a imprensa, a grande imprensa, ela mobiliza muitos casos no país, né? É o caso Isabela, né, Nardoni, é o caso Eloá, é o caso agora do cinegrafista, né? Então, assim, é não se prender só a casos, né? Enquanto isso, as coisas acontecem, estão ocorrendo no Senado, estão ocorrendo na Câmara, estão ocorrendo na nossa Câmara Municipal, né? E as pessoas não estão antenadas, né? As pessoas estão hoje muito ocupadas com jogos nos smartphones, com trocar conversas, no WhatsApp, nas redes sociais, e elas esquecem da busca pela informação, né? Quando eu digo pessoas, eu estou falando dos jovens jornalistas, né? Mudou-se a forma de fazer jornalismo, mas a busca pela informação, ela deve ser constante. A busca pelo aperfeiçoamento profissional, da mesma forma, né? Eu me interesso muito, assim, por mídias interativas. Só que eu tenho WhatsApp no meu celular, eu tenho Facebook, tenho Twitter, mas eu acho que tem as horas, eu consigo equacionar um pouco do tempo para isso, para poder me dedicar também aos estudos, né? Ingressei agora na pós-graduação em mídias interativas, mídias digitais interativas aqui na UnoOeste. Fiz vários cursos ao longo desses anos, né? Alguns, teve uma certa vez, me inscrevi num curso, foram selecionados 40 jornalistas do país, estive entre eles, também com relação à ferramenta digital. Então, assim, a gente pode estar ligado ao meio, no entanto, eu acho que tentando absorver informação e não somente ser mais um usuário da rede social, mais um usuário do Facebook, do WhatsApp, de todos esses aplicativos que a maioria dos jovens hoje conhece.
Aqui na Rádio Facop, estudante do quinto termo de jornalismo, entrevista um jornalista, Leandro Nigri, editor executivo de O Imparcial.
Meu nome é Vitor. Você disse há pouco que todo jornal impresso, ele tem que se adequar às novas tecnologias, às novas tendências. Com relação a isso, até que ponto todo jornal precisa de uma página na internet? Você acha que há necessidade, todo jornal necessita?
Eu defendo essa ideia, inclusive até dentro do jornal. Nós temos um site e ele está passando por uma certa atualização, né? Eu acho que o jornalismo impresso e o jornalismo online precisam caminhar juntos. Não dá para estacionar só no online, no impresso, porque eu acho que você pode ter público para os dois, né? Obviamente, não acredito que o leitor do impresso migre para o online, porque são conteúdos totalmente diferenciados. A maioria dos textos que se escreve para impresso é diferenciado do texto pro online, que é algo muito mais enxuto, né? Até mesmo porque existem pesquisas que mostram que o tempo de leitura no online é muito mais curto do que um jornal impresso que você tem em mãos. Então o jornal está preocupado, sim, em criar ferramentas, né, em atender esse novo público, em atender essa nova necessidade. Estuda a criação de aplicativos, né, para que a gente possa acompanhar a tecnologia, né? Não significa porque a gente é um jornal impresso que tem 75 anos que vai estacionar. Nunca estacionou, né? O jornal sempre investiu até em novas tecnologias em relação à questão principalmente de impressão na parte gráfica e tudo mais. Então, eu acho que esse é o caminho, assim, de conciliar ambos os trabalhos.
Oi, meu nome é Isabela e eu queria saber, você como apaixonado pelo impresso, se você nunca sonhou em trabalhar no jornal como Folha de São Paulo.
Olha, não sei se eu diria sonhar, né? O que não me... talvez como correspondente, se fosse daqui. Porque eu não tenho a mínima vontade de morar em São Paulo. Aquilo é uma loucura, né? O trânsito e tudo mais. Então, eu acabei me formando aqui. Eu constituí família aqui, né? Eu tenho um bebê. Então, eu não me vejo muito longe daqui. Talvez, por necessidade, eu iria, né? Mas não por questões financeiras ou mesmo que eu tenha uma certa vontade por trabalhar num jornal que tenha uma circulação maior. Mas a gente nunca pode dizer nunca pra vida, né? Hoje a gente tá empregado, tá tudo certinho e tudo mais, né? E a gente... eu tenho já 11 anos de casa, né? Mas a gente sabe que no jornalismo existe uma rotatividade muito grande, né? E novas experiências são sempre bem-vindas quando elas casam com a necessidade.
Meu nome é Charles e eu queria saber, desde a extinção do Este Notícias, o Imparcial passou a ser o único jornal de grande circulação do Este Paulista. Quais são os benefícios dessa visão única que às vezes a população pode ter com relação ao jornal impresso? E se existe uma dificuldade, qual é essa dificuldade em ser o único jornal?
Olha, benefício... Eu sempre falo assim, ó, que qualquer concorrência, né, embora o Este Notícias fosse um jornal impresso, eu trabalho com concorrência. Para mim, os sites são concorrentes diretos, até mais do que qualquer jornal impresso, né? Então, eu acho assim, a concorrência, ela é sempre boa, porque ela te dá uma ideia, ela te dá um parâmetro do trabalho que você está fazendo, né? Ela mostra no dia seguinte se a sua linha de trabalho tá ok, né? Ou se ou se ela tá muito torta para um lado, ou se ela tá muito torta para o outro. Porque quando todo mundo fala assim, existe imparcialidade no tratamento? Sim. A vontade de fazer, ela é totalmente imparcial. Mas quem consegue escrever um texto sem colocar qualquer impressão pessoal, que seja uma redação, por exemplo, né? Quando vocês fazem, não tem uma impressão ali? Então eu falo que a forma de abrir, a forma de abordagem, só ali você já incluiu a sua visão em relação ao material. Imparcialidade, com relação ao apurado, né? Mas, então assim, eu acho que de certa forma, essa perca do parâmetro talvez seja um pouco ruim, né? Um lado positivo talvez seja a gente muitas vezes assim pelo fato de algumas notícias não condizerem muito com talvez com a realidade, pelo menos ao que se chegava, então a gente se sentia um pouco pressionado, às vezes até mesmo pelo leitor, a revelar qual era a realidade daquilo, qual era a realidade daquela situação. Então, a gente filtrava, obviamente, tem leitor que faz um comparativo, né, faz uma comparação, no entanto, sem um crivo específico, assim, olha, né, tá, isso aqui tá bem apurado, isso aqui foi feito dessa forma, né? Tem um respeito enorme pelos profissionais que estavam lá, né? Muitos deles eu conheço, são colegas de profissão, alguns não conheço, mas então acredito que tenha saldo positivo e negativo, mais nessa questão de parâmetro, né? E positivo talvez que a gente consegue filtrar um pouco mais a informação, trazer informação um pouco mais apurada, né? Hoje você consegue muitas vezes segurar um, dois, três dias uma informação para poder deixá-la bem condensada, com uma apuração mais precisa, né? O que muitas vezes dificultava um pouco com essa concorrência, que muitos acreditam ser direta, mas hoje os sites são muito mais concorrentes, acredito eu, do que qualquer jornal impresso que tenha na cidade.
Meu nome é Cristiane. Como assim o acesso fácil ao jornalismo online, a produção diária de exemplares de jornais impressos, ela continua a mesma de alguns anos atrás ou ela tem diminuído devido a essas mídias fáceis, esse acesso rápido às informações?
Perfeito, foi até bom você voltar ao assunto que o Hélio tinha comentado em relação a isso. E esqueci de contextualizar. Por incrível que pareça, embora muitos acreditam, não diminuiu a produção, não reduziu o número de assinantes. Pelo contrário, aumentou. Se é uma particularidade da nossa região ou não, eu acho que isso dependeria de algum estudo mais amplo em relação ao assunto, né? Mas nós ganhamos mais leitores nos últimos anos. E então eu acredito, por isso que eu sempre acredito que não acredito nesse fim do jornal impresso, né? E acredito que investindo no que no que o leitor espera, no que o leitor necessita, né? É o caminho para a gente continuar a fazer jornalismo.
Aqui na Rádio Facop, estudante do quinto termo de jornalismo, entrevista um jornalista, Leandro Nigri, editor executivo de O Imparcial.
Olá, eu sou Benedito Guilherme e eu queria saber assim, como a gente sabe, o jornalismo impresso, ele acaba atrasando às vezes em dar alguma matéria por ter outras mídias que acabam lançando furo antes. Eu queria saber como que se dá então o desdobramento das suítes no jornalismo, porque é alguma coisa assim que a pessoa já até esqueceu, como que vocês fazem essa lembrança, como vocês resgatam isso?
Bom, existe um trabalho da pauta diário em relação a isso. Discutimos antes os assuntos que merecem suíte e, voltando ao ponto, temos que trazer o que é diferente, né, o que é totalmente diferenciado do que já foi trazido pela mídia online, pela televisiva, pelo rádio, né? Então a gente busca essa se pautar nas novidades, né? E buscar novas fontes, buscar repercussões diferenciadas para suitar o assunto. Temos uma grade, temos uma pauta, uma agenda que acompanhamos os textos, se o Ministério Público ou se qualquer órgão, ou se, dependendo do assunto, olha, deu prazo de tantos dias para aquilo, a gente agenda aquilo para poder voltar e retomar, recobrar, ver se realmente o assunto foi solucionado, se houve aquela confirmação, né? Enfim, então a gente está sempre antenado para não perder, porque acho que é importante a gente dar esse retorno de... Não basta noticiar, tem que dar um retorno. No caso, hoje houve mais um julgamento do Mensalão, né? Então, poderia falar lá de toda a condenação que teve, mas se a gente não fosse acompanhando o caso ao longo do tempo, né? Trouxesse, pudesse trazer um retrospecto de tudo isso, de nada adianta, né? A gente precisa manter o leitor sempre informado do andamento de todos as informações.
Pedro Reis, e eu queria saber para você qual é a grande diferença da mídia impressa da capital para a mídia impressa do interior.
Bom, eu acho que é o público que é diferenciado, né? Eu acredito que não há uma diferença gritante entre conteúdo, entre o que se escreve para São Paulo, por exemplo, é o mesmo que se escreve para o jornal do interior. Obviamente, a gente atende às peculiaridades, né, culturais e sociais, né, e tudo mais de uma determinada região, mas tudo que acontece lá, basicamente acontece aqui, de forma diferenciada, mas acontece. Os mesmos problemas que já citei, saúde, educação, transporte e tudo mais, ocorre lá, mas também ocorre aqui. Cultura ocorre lá, em grandes teatros, em grandes centros e grandes shows, né, grandes palcos, ocorre aqui também, né? Talvez de forma mais tímida, nos nossos teatros, dentro das nossas capacidades estruturais, mas também ocorre aqui. Então, assunto tem para todas as áreas, tanto na mídia de uma capital, quanto no interior. Eu acho que o que mais delimita esse trabalho é a linha editorial de cada veículo, né? Tem veículo que tende mais pro sensacionalismo, né? Tem veículo que tem uma postura um pouco mais séria. Então, eu acho que essa é a única... É o que mais diferencia um veículo do outro.
Meu nome é Wesley. Você já confessou que adora trabalhar no jornal impresso, mas eu queria que você falasse os pontos negativos e as dificuldades de trabalhar nessa área em relação às outras mídias.
Rapaz, negativo... Vamos falar de negativo então. Negativo, a gente não tem a mesma instantaneidade, né? Não trabalha com. A gente tem quem tem que trazer a informação no dia seguinte. Então acho que você tem que ser mais preciso e ter mais aprofundamento do que qualquer coisa que já tenha saído. Tudo que você faz é pra hoje. Né? Porque dentro de dessa primeira característica de aprofundamento, tudo que você faz é para hoje, né? Então tudo isso gera um certo frisson na redação, né? É aquela loucura, é aquela correria contra o tempo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que basicamente é isso. Eu acho que a redação do jornal impresso, ela é praticamente muito parecida com a de um jornal online. A diferença é que o repórter do impresso escreve o texto e passa para a gaveta, para o editor, né? E o impresso e o online já posta no site, né? Embora o online possa fazer uma correção, e nós não podemos fazer essa correção no dia seguinte. Então a gente tem que ser muito preciso, porque o jornal é um documento. Eu acho que basicamente seria isso, essa responsabilidade de trazer a informação precisa e clara, porque não há correção a não ser no dia seguinte, como é rápido.
Meu nome é João, e sabendo que as pessoas estão a cada dia mais ocupadas e com pressa, como é possível inovar para atender a necessidade do leitor sem perder o conteúdo?
O lead é indispensável para qualquer jornalista. Um jornalista que não tem um bom lead, ele não consegue segurar o leitor pro resto do texto. Quem consegue ler um jornal todinho, né, dentro da rotina que a gente tem hoje, né? Quem consegue vasculhar um site de cabo a rabo, dentro dessa rotina que a gente tem hoje, que a gente tem uma agenda extremamente apertada de estudo, de trabalho, né, em casa, com a família, enfim... Então, eu acho que o principal é você trabalhar as informações principais na cabeça da matéria, né? Eu acho que com bons títulos que prendam o leitor. Se você fizer um bom lead amarrando para o restante, você segura o leitor até o final.
Fernanda, de novo, eu tenho na verdade uma curiosidade. O jornal, ele tem um número de páginas, por exemplo, se tem uma matéria que merece maior destaque ou escrever mais coisas, vocês aumentam esse número de páginas ou sempre é um número exato e não altera?
Esse número, ele pode mudar diariamente, né? A gente trabalha com uma grade, normalmente essa grade, ela é baseada na carga publicitária. Todos os dias, antes de nós iniciarmos o trabalho de edição, de escolher as páginas em que cada texto vai, essas páginas já vêm diagramadas para a gente com a carga de anúncio. Quanto a gente tem de espaço para o jornalismo? embora exista liberdade para a gente escolher, né? Então a gente muitas vezes assim, um número X de matérias que cabe no conteúdo do dia. Vamos supor, no caderno de cidades com 6 páginas. Tem dia que tem matéria, que tem tabela, que tem tudo mais, então a gente amplia o número de páginas de acordo com a demanda, tá? Essa demanda é sempre pautada na factualidade, porque não adianta eu segurar uma matéria de gaveta, sendo que o assunto está sendo tratado hoje, né? Então a gente, normalmente, o que fica para gaveta são produções independentes, que, acredite ou não, muitas vezes a gente segura em produções independentes para gaveta, logo aí no outro dia você abre o site e o seu foco de texto que estava lá guardado há 2 dias tá sendo trazido pela concorrência. Então você é praticamente um trabalho de exclusividade, né, jogado fora. Mas é necessário o jornal trabalhar com esse tipo de gaveta, trabalhar com... Então, varia o número de páginas para qualquer tipo de caderno, de acordo com a demanda do dia, tanto da carga publicitária quanto de conteúdo jornalístico.
Aqui na Rádio Facop, estudante do 5º termo de jornalismo, entrevista um jornalista, Leandro Nigri, editor executivo de O Imparcial.
Oi, meu nome é Caroline. Você pretende ir para outras áreas ou acha que no impresso é seu lugar? Quais são suas perspectivas de futuro na profissão?
Caroline, por enquanto eu estou muito bem, assim, realizado com o trabalho que eu faço, né? Eu gosto muito da empresa, eu gosto muito, o Jornal Imparcial é uma grande família, que a gente se respeita muito com relação a todos os departamentos, né? Com relação à chefia, à direção, com relação aos funcionários. Então eu me sinto muito bem lá em casa, no entanto que eu estou há 11 anos lá. Uma grande parte da empresa, das pessoas que estão lá dentro, já está há um bom tempo, né? Então, obviamente, posso ter um ou outro projeto pessoal, mas não pretendo sair da minha cidade.
Meu nome é Guilherme. Eu queria saber de você qual que é a maior dificuldade de ser um editor executivo de um jornal tão importante como o Imparcial.
Eu não chamaria de dificuldade, eu chamaria de responsabilidade. É de grande responsabilidade, como eu disse, o jornal é um documento. Então tudo que a gente faz, tudo que a gente produz é feito sempre pautado na ética, pautado na responsabilidade, na responsabilidade com a fonte, né, com o entrevistado, na responsabilidade com a informação acima de tudo, na responsabilidade com a verdade e com o leitor. Não é uma tarefa fácil, né? Os apontamentos são muitos, externos e tudo mais. Os apontamentos de direcionamento, de linha editorial, né? Porque existem centenas e centenas de pessoas querendo nos induzir a situações, né? Mas é gratificante ver o resultado no dia seguinte, saber que o jornalismo sério e independente, né? Ele é realizado, né? Muitas vezes até na vida pessoal, muitas vezes, mas vocês escrevem a favor ou contra de fulano ou ciclano? Não, escrevemos, se ele fizer alguma coisa errada, nós vamos escrever contra. Se fez uma coisa certa, nós vamos escrever a favor. Uma vez uma diretora de uma escola, os alunos atearam fogo na cortina da escola e ela foi registrado um boletim de ocorrência, foi um alvoroço na sala, chegou a pegar fogo no cabelo de uma das alunas que estava encostada na cortina e tudo mais, enfim. Registrou um boletim, isso é um absurdo, o que vocês estão registrando e tal, quando tem uma coisa boa na escola, ninguém faz, alguém liga para avisar? Então, muitas vezes, cobra-se muito e compartilha-se pouco. a gente tem essa preocupação de colocar tudo na balança, mas também a gente cobra da sociedade, acho que esse retorno, essa participação, né? Se não passa, se o serviço público não está bom, se a linha de trabalho deveria ser outra, é para o leitor que a gente faz o produto, né? É para a sociedade, é em benefício da sociedade. Então esse retorno é muito importante, né? Às vezes quando a gente vai buscar alguma informação, olha, não está passando lixo aqui faz 2 semanas, poxa, ninguém escreve nada. Se não trouxer até a gente, infelizmente, nós somos uma pequena equipe, mas grande parte está interna, né? Os repórteres saem direcionados, né? Se a população não traz o problema até a mídia, muitas vezes a mídia não consegue ter conhecimento de determinados assuntos. Então, a mídia é um canal de denúncia que deve ser utilizado pela população.
Meu nome é Bianca e eu tenho 2 perguntas. A primeira, numa resposta anterior, você disse que estar atualizado é algo essencial para um jornalista. Eu gostaria de saber se existe algo mais que um jornalista recém-formado possa ter que faça com que ele se destaque na procura do primeiro emprego. E a segunda, como que funciona o critério de seleção de novos jornalistas no Imparcial?
Faça um estágio voluntário ou não, numa entidade, num jornal, para o que der, o que vocês puderem fazer. Façam estágio, ganhem experiência, né? A gente sente muita dificuldade, as pessoas às vezes acabam saindo cruas, chegando cruas, né? Então ter esse estágio, ter esse feedback de saber já escrever um texto, olha, eu quero trabalhar com impresso, se você trabalhar com online, você vai trabalhar com texto, se você trabalhar na TV, você vai trabalhar com texto, se você trabalhar com rádio, você vai trabalhar com texto, né? Embora falado e tudo mais, você vai trabalhar com texto. Então saibam, busquem esse aperfeiçoamento, né? Enquanto aluno de comunicação, eu fiz um projeto junto com o professor Homero Ferreira numa rádio em Álvares Machado. Eu gosto de brincar que eu sou prudentense, né? Que eu sou metade prudentino, nasci aqui, mas eu morei até os 25 anos lá em Álvares Machado. E a gente desenvolveu um projeto dentro da rádio, dentro da escola professora Angélica de Oliveira. E lá tem uma pequena rádio, e os alunos tinham rádio e não utilizavam aquele espaço. E a gente foi lá, né? Eu ia 2 vezes por semana, ensinava técnicas de redação, técnicas de fala e tudo mais, né, de locução, dentro dos meus mínimos conhecimentos, mas eu procurei externar um pouco isso, e isso de certa forma me garantiu um retorno positivo, né, uma experiência positiva, né. Enfim, isso foi abrindo portas. Eu participei de alguns sites da minha cidade que tinha... Fazia fotografia, escrevia, comecei a escrever para um jornalzinho da minha cidade, mesmo sem retorno financeiro, mas para poder exercer um pouco o que eu gostava de fazer. Então, eu acho que o estágio é essencial. Eu ainda até, embora o sindicato hoje estabeleça uma série de critérios, o sindicato jornalista estabelece uma série de critérios com relação a estágio, que ele tem que ser proporcional ao número de funcionários da empresa e tudo mais, com relação à questão do piso, né? Então eu acho que de certa forma engessa um pouco, talvez, uma participação maior de estagiários no meio na mídia em geral, né? Não falando só do jornal impresso. E com relação à questão do processo de seleção no jornal, de acordo com a necessidade que surge a vaga, a gente faz um processo seletivo, né, diante dos currículos que eu recebo ao longo dos tempos, né? E aí a gente convida para um debate, para trocar uma ideia mesmo. Não gosto da palavra entrevista, eu acho que é um bate-papo mesmo, para a gente conhecer a pessoa e para ter ideia se as coisas vão funcionar ou não. Tendo experiência, obviamente, isso é uma grande vantagem, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente avalia as questões como um todo, né? Tanto comportamental quanto... não basta ser um bom jornalista se você não é um bom colega de trabalho, né? Então, eu acho que tudo isso é somado para que o trabalho seja bem feito.
Bom, primeiro, parabéns, né, pelo trabalho, pela carreira. E, assim, um pouco do que você falou é justamente aquilo que eu iria te perguntar. Bom, você disse que já está há 11 anos, já está formado há 10, devido ao 2004 de formação. Como foi, assim, a sua saída, né, da faculdade, ingressando, permanecendo todo esse tempo, chegando a chefe de redação, contando um pouco dessa sua experiência? E como chefe de redação, olhando hoje uma sala, o lugar onde você obviamente sentou, o que os meios de comunicação hoje esperam daqueles que se formam e saem com essa ideia também de chegar ao mercado de trabalho, que obviamente é isso que a gente espera se formando?
Eu confesso que na hora que eu cheguei aqui na faculdade, eu fui tomado por uma sensação de nostalgia. É muito legal, eu confesso que estou arrepiado aqui, relembrando isso. Olha, as coisas foram acontecendo. Eu entrei no jornal, eu estava no último ano da faculdade, no sétimo termo de jornalismo, né? Em janeiro de... dia 22 de janeiro de 2003. Entrei como estagiário, tinham outros estagiários, outras 10 pessoas passaram comigo no mesmo ano. Acabei ficando. No final do ano, 2 foram contratados. Eu e a minha saudosa amiga Thaís Orlandini. Acabamos sendo efetivados no dia 1º de janeiro de 2004, talvez pelo nosso trabalho, né, pelo que nós desenvolvemos ao longo do ano, e outros acabaram sendo dispensados. Muita gente também acaba tendendo para outras. Eu quero... É na prática que você vai ver o que você quer mesmo, se quer o online, a rádio ou a televisão, né? Enfim. E eu acho que eu sempre desenvolvi o meu trabalho com muito amor, acima de tudo. Com muita dedicação, com muito respeito. Eu nunca tive pressa de ir embora do jornal. Eu sempre tive um compromisso muito grande com o que eu escrevo. Como eu disse, com o leitor, com a informação acima de tudo, com a verdade, né? Graças a Deus, ao longo desses anos, não precisei me retratar em relação a nada, né? Então, as coisas foram acontecendo. Eu acho que eu sempre estive aberto a novas possibilidades dentro da empresa, como eu disse, passando por todas essas editorias e passando por todas as experiências dentro da redação. Tudo dentro de uma redação eu já fiz. Na época de estagiário, fui fotógrafo. Na época de férias do fotógrafo, aos sábados eu fazia fotografia. A gente tem que estar aberto, a gente não pode sair engessado. Eu quero sair daqui fotógrafo, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto, principalmente no início, para que as coisas aconteçam e a gente se permita conhecer também qual é a nossa afinidade, né? Então, é muito gratificante, assim, olhar para vocês, ver. Eu já estive na mesma situação de vocês, entrevistando também alguém um profissional que já estava no meio. Mas acredito que esse é o caminho, assim, né? É o caminho de buscar se aperfeiçoar, não se prender só à área acadêmica, que é indispensável, estudem o máximo, aproveitem o máximo que vocês podem da faculdade. Depois dá saudade de conteúdo, pô, né? A gente é cobrado no mercado por conta do conteúdo. E aperfeições sempre, com leitura, com informação. Eu acho que é isso. Eu acho que se você não tiver bem informado, né? Se você não tiver uma boa bagagem, uma boa estrutura, por exemplo, no jornal impresso, como eu disse, você tem que ter um bom texto, você tem que ter, acima de tudo, uma boa apuração, você tem que ser fiel à informação, acima de tudo, você tem que trabalhar bem em equipe, né? Se você não reunir essa gama de qualidades, né, de características, dificilmente permanece, né? Como eu disse, a gente sente muitas vezes dos iniciantes, eles estão fora do núcleo, né, de informação, e às vezes muitos se sentem tão longe, que é difícil você puxar. Né? Nem imã puxa se você não tem uma predisposição para aquilo. Feeling acima de tudo. Jornalista sem feeling não procede, né? Você tem que sentir a informação, né? Você vai fazer você tá pautado para ir até um órgão público para entrevistar o chefe daquele órgão público sobre um determinado assunto. Você volta para a redação triste, né? Não deu certo a pauta. Ah, não deu? Não deu. Caiu. Por quê? Você acredita que pegou fogo lá? Destruiu tudo. Então, às vezes a gente sente isso, né? As pessoas vão até o local, tem a informação mais quente ainda do que, né? E voltam para a redação sem a informação, né, que seria a notícia. Então, aperfeiçoem o feeling. Comecem a ser mais participativos, dê sugestões de pauta para os veículos, para o Imparcial, sobretudo, né? Tem problema lá na rua de vocês, no bairro de vocês? Tem sugestões de pauta que vocês gostariam de ler no jornal? Gostaria tanto de ver uma matéria sobre esse assunto, né? Como eu disse, as pessoas apontam muito o dedo, mas há poucas indicações. Há poucas sugestões de trabalho, de abordagens, né? Tudo isso tem que sair daqui, ó, da cuca, né? De um pequeno grupo de profissionais, que muitas vezes eu costumo chamar que são jornalistas cegos, que estão dentro de uma empresa de portas fechadas, né, que cada um pega lá a sua rotina, tem o seu caminho de casa ao trabalho, de casa na casa da mãe, da avó e tudo mais, né? Então esse é o caminho que nós conhecemos, né? Mas e pensando numa coisa mais geral, né? Se cada um de nós pudéssemos sugerir uma vez por semana uma pauta para o jornal. Imagine vocês, estudantes, né? O quanto isso, para vocês que vão entrar no mercado, vocês vão ser cobrados. Eu preciso de 20 pautas para amanhã. Nós trabalhamos com 30 pautas, mais ou menos, por dia. Isso é produzido pela equipe, né? Em Presidente Prudente, você fala, nossa, mas em Presidente Prudente vira 30 pautas por dia? Vira e tem muito mais. Imagina se houver a participação da comunidade, se houver a participação dos estudantes de comunicação com novas sugestões, com assuntos que sejam de interesse público, né? Então eu acho que esse é o caminho para aguçar esse feeling e, consequentemente, se você tiver bom feeling, bom texto, no caso do jornalismo impresso, né? Conseguir trazer a informação com veracidade, né? Ser fiel à verdade, porque não basta trazer um lado e outro, você tem que apurar, né? Então esse acredito que é o caminho dos futuros jornalistas, futuros profissionais aí da imprensa.
Aqui na Rádio Facop, estudante do quinto termo de jornalismo entrevista um jornalista, Leandro Nigri, editor executivo de O Imparcial.
Eu novamente. Uma grande preocupação para quem pretende trabalhar aqui em Presidente Prudente, que assim como você ressaltou mais de uma vez que ama aqui Presidente Prudente, não tem intenção nenhuma de sair daqui. Eu também tenho esse mesmo sentimento. Só que infelizmente sabemos que é um pouco limitado o mercado como um todo para jornalistas aqui em Prudente. Você acredita na expansão desse mercado, não só no veículo que você representa, mas na imprensa como um todo? E o que você pensa de publicações de impressos independentes do ponto de vista comercial, se tem futuro também esse tipo de publicação aqui na nossa cidade e na nossa região?
Eu acredito que a expansão, o mercado realmente ele é restrito. Ao mesmo tempo que é amplo, no sentido de o que você pretende fazer, né? Quando você está na faculdade, você pensa, nossa, o que eu vou fazer? Assessoria de imprensa, vou trabalhar no rádio, vou trabalhar na TV, vou trabalhar no jornal impresso, vou fazer house organ para alguma empresa, vou trabalhar de forma independente, produzir um jornal, né, com mídia paga, né, com anúncios, né. Todo jornal sobrevive de anúncios, é indispensável a parte da publicidade, que é o que garante o pagamento dos funcionários, né, e tudo mais. A gente tem investido nisso, né, para o crescimento. A gente aposta nesse crescimento. Eu acho que é uma grande luta, né, pela absorção de mais profissionais, cada vez mais profissionais. Só que eu sou um pouco criterioso, mas ao mesmo tempo eu deixo uma coisa clara: se você for bom, você vai ser absorvido. Se você conseguir mostrar no mercado que você é bom, você não fica sem emprego. Seja no rádio, na televisão, no jornal, enfim, mostre que você é bom, né? Mostre o seu potencial. Muitas vezes falta vontade, né, do profissional de, eu acho que é isso que eu tenho para ofertar, tá? Olha, mas, né, não merece um ajuste aqui, ali, tal, tá, é isso, né? Então, assim, mais do que querer é fazer e ter força de vontade. Então eu acredito, para os bons profissionais, há mercado. E, assim, como eu disse anteriormente, numa resposta anterior, a gente mantém esse contato com os editores da Associação Paulista de Jornais, e a gente sente que essa é uma grande necessidade. Muitas vezes eles pedem indicação de profissional daqui para lá. Olha, tá difícil encontrar um profissional qualificado, que tenha bom texto, que tenha isso, tal, 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 tal. Tem alguém para indicar? Tem alguém daí que tá fora? Né? Então, na reportagem existe uma rotatividade muito grande, ou às vezes por conta de não se adequa a filosofia, a estrutura. Normalmente, mais do que a filosofia, é questão de estrutura mesmo, de técnica, né, de redação. Então eu acredito que tenha mercado, sim, né, embora restrito. Se você mostrar que tem potencial, tem mercado. E com relação a futuros jornais, eu acredito que tem espaço para todos, né? Eu não acredito que ninguém vá roubar cliente, leitor de ninguém. Eu acho que existe, eu acho que as mídias são extremamente importantes para levantar debates, para levantar novas discussões, né, novas visões de determinados assuntos, mas ao mesmo tempo desde que seja pautado na ética, na responsabilidade, né, que tenha compromisso com a informação acima de tudo, porque já vi muita coisa ruim.
Leandro, caminhamos para o final do programa Frente a Frente, edição especial. Muito obrigado por ter nos atendido, parabéns pelo seu brilhantismo, e qual sua mensagem final para os alunos e aos ouvintes?
Bom, eu primeiramente gostaria de agradecer o convite do professor Homero, gostaria de agradecer a todos vocês pelas perguntas. Eu espero ter contribuído com vocês, né, que possa ter ajudado aí a filtrar um pouquinho mais essa vontade, né? E o que eu gostaria de deixar de mensagem para os futuros jornalistas é que se aperfeiçoem, né? Busquem a informação diariamente, não esperem entrar no mercado, mostrem trabalho, estudem, né? Eu acho que vocês vão ter o maior poder na mão de vocês quando vocês entrarem no mercado de trabalho. A informação, ela constrói como ela destrói, então saibam utilizá-la de forma positiva. Positiva, no que eu digo, é construindo o que precisa ser construído e destruindo o que precisa ser destruído. Invistam em vocês. Esse é o meu recado.
Você, ouvinte da Rádio Facop, acaba de ouvir entrevista com o jornalista Leandro Nigri. O editor executivo do jornal O Imparcial discorreu sobre jornalismo nessa edição especial do programa Frente a Frente. Assistência técnica foi de Gesley Almeida, a supervisão e orientação do professor Homero Ferreira, a apresentação de Thaís Ferreira, que agradece a você pela audiência. Abraço a todos e até um próximo encontro.
WRF apresentou Frente a Frente.